Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português.
Pergunta: existe um argumento para a existência de Deus? A questão de se existe um argumento conclusivo a favor da existência de Deus tem sido debatida ao longo da história, com pessoas extremamente inteligentes defendendo ambos os lados da disputa. Nos últimos tempos, os argumentos contra a possibilidade da existência de Deus têm assumido um espírito militante que acusa qualquer pessoa que se atreva a acreditar em Deus como sendo delirante e irracional. Karl Marx afirmou que alguém que acredita em Deus deve ter um distúrbio mental que invalidou sua capacidade de pensar. O psiquiatra Sigmund Freud escreveu que uma pessoa que acredita em um Deus criador é delirante e agarra-se a essas crenças devido a um fator chamado desejo de realização, que produz o que Freud considerava uma posição injustificável. O filósofo Friedrich Nietzsche disse sem rodeios que a fé equivale a não querer conhecer a verdade. As vozes dessas três figuras históricas, juntamente com outros, são agora simplesmente repetidas por uma nova geração de ateus que afirma que a crença em Deus é intelectualmente injustificável. É este realmente o caso? É a crença em Deus uma posição racionalmente inaceitável de se manter? Existe um argumento lógico e sensato a favor da existência de Deus? Além de citar a Bíblia, pode-se fazer um caso a favor da sua existência que refute as posições de ambos os ateus antigos e novos e que realmente justifique acreditar em um Criador? A resposta é sim, pode. Além disso, demonstrar a validade de um argumento para a existência de Deus mostra como o ateísmo é de fato intelectualmente fraco. Argumentar a existência de Deus torna necessário fazer as perguntas certas logo no início. Começamos com a pergunta metafísica mais básica. Por que temos algo ao invés do nada? Esta é a questão básica da existência. Por que estamos aqui? Por que a Terra está aqui? Por que o universo existe ao invés do nada? Ao comentar sobre este ponto, um teólogo disse: em certo sentido, o homem não faz as perguntas sobre Deus, sua própria existência é que as provoca. Ao considerar esta questão, há quatro possíveis respostas a por que temos algo ao invés do nada. Primeiro, a realidade é uma ilusão. Segundo, a realidade foi autocriada. Terceiro, a realidade é autoexistente, eterna. Quarto, a realidade foi criada por algo que é autoexistente. Então, qual é a solução mais plausível? Vamos começar com a realidade simplesmente sendo uma ilusão, pois várias religiões orientais acreditam assim. Esta opção foi descartada há séculos pelo filósofo René Descartes, famoso pela frase "penso, logo existo". Descartes, o matemático, argumentou que se ele pensa, então ele deve existir. Em outras palavras, penso, portanto não sou uma ilusão. As ilusões exigem que algo as experimente, e além disso, você não pode duvidar da sua própria existência sem ao mesmo tempo prová-la. Acreditar que a realidade seria uma ilusão é um argumento autodestrutivo e deve ser eliminado. Em seguida, temos a opção da realidade sendo autocriada. Quando estudamos filosofia, aprendemos de afirmações analiticamente falsas, o que significa que são falsas por definição. A possibilidade da realidade ser autocriada é um desses tipos de declarações pela simples razão de que algo não pode existir antes de si mesmo. Se você criou a si mesmo, então você deve ter existido antes de se criar. Mas esse não pode ser o caso. Na evolução, às vezes esse conceito é mencionado como geração espontânea, algo vindo do nada, uma posição que poucas pessoas sensatas, talvez nenhuma, continuam a defender simplesmente porque não se pode obter algo do nada. Até mesmo o ateu David Hume disse: "Nunca confirmei uma posição tão absurda como afirmar que algo possa surgir sem uma causa. Já que algo não pode vir do nada, A alternativa da realidade sendo autocriada tem que ser descartada também. Agora ficamos com apenas duas escolhas: uma realidade eterna ou a realidade sendo criada por algo eterno. Um universo eterno ou um criador eterno. Jonathan Edwards, teólogo do século XVIII, resumiu esta encruzilhada. Algo existe. O nada não pode criar alguma coisa. Portanto, algo necessário e eterno tem que existir. Observe que devemos voltar ao eterno algo. O ateu que ridiculariza aquele que crê em Deus por acreditar em um criador eterno tem, ao invés, que aceitar um universo eterno. Essa é a única outra porta que pode escolher. Entretanto, a pergunta agora é: até onde as provas nos levam? Será que a evidência aponta a matéria antes da mente ou a mente antes da matéria? Até agora, todas as principais evidências científicas e filosóficas apontam menos a um universo eterno e mais a um criador eterno. Do ponto de vista científico, os cientistas honestos admitem que o universo teve um começo e que nada que teve um começo pode ser eterno. Em outras palavras, tudo que teve um início tem uma causa. E se o universo teve um começo, então teve uma causa também. O fato de que o universo teve um início é ressaltado por evidências como a segunda lei da termodinâmica, o eco de radiação do Big Bang descoberto no início de 1900, o fato de que o universo está em expansão e pode ser rastreado a um início singular e a teoria da relatividade de Einstein. Todas elas provam que o universo não é eterno. Além disso, as leis que rodeiam a causalidade falam contra o universo sendo a causa fundamental de tudo que conhecemos por esse fato simples. Um efeito deve se assemelhar à sua causa. Sendo isto verdade, nenhum ateu pode explicar como um universo impessoal, sem propósito, sem sentido e amoral, acidentalmente criou seres, nós, cheios de personalidade e obcecados por propósitos, significado e moral. Tal coisa, do ponto de vista causal, completamente refuta a ideia de um universo natural dando origem a tudo que existe. Assim, no final, o conceito de um universo eterno é eliminado. O filósofo John Stuart Mill, não um cristão, resumiu o que dissemos até agora. É auto-evidente que só a mente pode criar a mente. A única conclusão racional e sensata é que um criador eterno seja de fato o responsável pela realidade tal como a conhecemos. Ou, para explicar através de um conjunto lógico de afirmações: algo existe. Você não consegue algo do nada. Portanto, um algo necessário e eterno existe. As duas únicas opções são um universo eterno e um eterno criador. A ciência e a filosofia têm refutado o conceito de um universo eterno. Assim, existe um criador eterno. Lee Strobel, um ex-ateu que chegou a esse resultado há muitos anos, comentou: essencialmente, percebi que para permanecer um ateu, eu teria que acreditar que nada produz tudo. Não vida produz vida. Aleatoriedade produz sincronização. Caos produz informação. Inconsciência produz a consciência. E a não razão produz razão. Aqueles saltos de fé eram simplesmente grandes demais para eu tomar, especialmente à luz do caso afirmativo da existência de Deus. Em outras palavras, na minha avaliação, a cosmovisão cristã pôde justificar a totalidade da evidência de uma forma muito melhor do que a cosmovisão ateísta. No entanto, a próxima pergunta que devemos enfrentar é esta: se existe um Criador eterno, e já mostramos que ele existe, que tipo de criador ele é? Podemos inferir certas coisas sobre ele com base no que criou? Em outras palavras, podemos entender a causa através dos seus efeitos? A resposta a esta pergunta é sim. Podemos. E as seguintes conclusões podem ser tiradas. Ele deve ser de natureza sobrenatural, pois criou o tempo e espaço. Ele deve ser onipotente, excessivamente poderoso. Ele deve ser eterno, autoexistente. Ele deve ser onipresente, pois criou o espaço e não é por ele limitado. Ele deve ser eterno e imutável, pois criou o tempo. Ele deve ser imaterial, porque transcende o espaço físico. Ele deve ser pessoal. O impessoal não pode criar personalidade. Ele deve ser infinito e singular, porque não se pode ter dois infinitos. Ele deve ser diversificado e unificado ao mesmo tempo, uma vez que unidade e diversidade existem na natureza. Ele deve ser onisciente, supremamente inteligente. Apenas um ser cognitivo pode criar um outro ser cognitivo. Ele deve ter propósito, pois deliberadamente criou tudo. Ele deve ser moral. Não se pode ter uma lei moral sem o seu legislador. Ele deve ser cuidadoso, ou as leis morais não teriam sido dadas. Essas coisas sendo verdadeiras, perguntamos agora se alguma religião no mundo descreve tal Criador. A resposta a esta pergunta é sim. O Deus da Bíblia se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele é sobrenatural. Gênesis capítulo 1, verso 1. Poderoso. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Eterno. Salmo 90, versículo 2. Onipresente. Salmo 139, versículo 7. Eterno, imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Imaterial. João capítulo 5, versículo 24. Pessoal. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Necessário. Colossenses capítulo 1, verso 17. Infinito, singular. Jeremias capítulo 23, versículo 24. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diverso e unificado. Mateus capítulo 28, versículo 19. Inteligente. Salmo 147, versículos 4 e 5. Com propósito. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Moral. Daniel capítulo 9, versículo 14. E cuidadoso. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Um outro ponto a abordar sobre a questão da existência de Deus é a questão de quão justificável a posição do ateu realmente é. Já que o ateu afirma que a posição do crente não é convincente, então é apenas razoável fazer-lhe a mesma pergunta. A primeira coisa a entender é que a afirmação que o ateu faz, Deus não existe, que é o que a palavra ateu significa, é uma posição insustentável de um ponto de vista filosófico. Assim como disse o jurista e filósofo Montemer Adler, uma proposição existencial afirmativa pode ser provada, mas uma proposição existencial negativa, uma que nega a existência de algo, não pode ser provada. Por exemplo, alguém pode afirmar que uma águia vermelha existe, enquanto outra pessoa afirma que águias vermelhas não existem. A primeira apenas precisa encontrar uma única águia vermelha para provar a sua afirmação. No entanto, a segunda precisa pesquisar o universo inteiro e literalmente está em todo lugar ao mesmo tempo para garantir que não deixou de ver uma águia vermelha em algum lugar, em algum momento, o que é impossível de fazer. É por isso que os ateus intelectualmente honestos admitem que não podem provar que Deus não existe. Em seguida, é importante compreender o problema que rodeia a gravidade das reivindicações sobre o que é verdade e a quantidade de provas necessárias para justificar determinadas conclusões. Por exemplo, se alguém colocasse dois recipientes de limonada na sua frente e dissesse que um talvez fosse mais azedo do que o outro, já que as consequências de beber o mais azedo não seriam graves, não seria necessário considerar uma grande quantidade de provas para fazer a sua escolha. No entanto, se a um copo o anfitrião tivesse adicionado adoçante e ao outro veneno de rato, então seria bem melhor ter mais provas antes de fazer a sua escolha. Este é o lugar onde uma pessoa tem que parar e decidir entre o ateísmo e a crença em Deus. Já que a crença no ateísmo poderia resultar em consequências eternas irreparáveis, parece-se razoável que o ateu fosse obrigado a apresentar evidências de peso e derrogatórias que apoiassem a sua posição, mas ele não pode. O ateísmo simplesmente não pode apresentar evidências suficientes que corroborem a gravidade de suas acusações. Em vez disso, o ateu e aqueles a quem convence da sua posição entram na eternidade com os dedos cruzados, esperando que não encontrarão uma verdade desagradável de que a eternidade realmente existe. Como Mortimer Adler diz, mas consequências para a vida e conduta resultam da afirmação ou negação de Deus do que de qualquer outra questão básica. Então, será que a crença em Deus tem justificativa intelectual? Existe um argumento racional, lógico e sensato a favor da sua existência? Absolutamente. Embora ateus como Freud alegam que os que creem em Deus simplesmente querem o cumprimento de um desejo, talvez Freud e seus seguidores sejam os que realmente sofrem desse mal. A esperança e o desejo de que Deus e qualquer prestação de contas não existam, e portanto, nenhum juízo. No entanto, o Deus da Bíblia é quem refuta Freud ao afirmar sua existência e um julgamento vindouro a todo aquele que, no fundo, sabe que Deus existe, mas escolhe suprimir essa verdade. Romanos, capítulo 1, verso 20. Por outro lado, para aqueles que respondem corretamente à evidência de que um Criador realmente existe, ele oferece o caminho da salvação proporcionado através de seu Filho Jesus Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, capítulo 1, versículos 12 e 13.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.